todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Esta semana eu venho cobrir um dos casos mais emblemáticos de Portugal. Conhecido como o caso do Mata 7, venho-vos falar de um dos poucos assassinos em massa portugueses, Vítor Jorge. Este caso eu baseei-me bastante no livro da Rita Marrafa de Carvalho, que está muito bem descrito. O livro dela é ótimo, o livro chama-se Depois do Crime, e eu baseei-me bastante na minha pesquisa no livro, porque a Rita Marrafa de Carvalho já fez a série Depois do Crime e escreveu o livro, e ela fez uma pesquisa bastante aprofundada deste caso. Por isso eu acredito bastante na veracidade da pesquisa dela e da narrativa dela, por isso, essa foi a minha base de pesquisa deste crime. Apesar da maioria dos portugueses já conhecerem o caso do Mata 7. Este caso tem vários nomes, é conhecido como o caso do Mata 7, o crime da Praia do Osso da Baleia, e o caso do Vítor Jorge, não é? Que é a personagem principal. Eu não gosto muito de dizer isto, a personagem principal, porque são assassinos, não é? Mas, pá, é a personagem principal da história, não é? Então, Vítor Jorge nasceu prematuro. Ele tinha 7 meses quando nasceu, em 1949. Não se sabe ao certo o dia ou o mês em que ele nasceu, mas, pronto, em 1949 ele veio ao mundo. Nunca foi assumido pelo seu pai, que desde muito cedo foi para o estrangeiro e trabalhava na Alemanha. E a sua mãe mudou-se muito cedo para Lisboa, deixando-o a cargo dos seus avós maternos. A educação que eles davam era bastante rígida e o Vítor Jorge sempre cresceu naquela cena de ser perfeito, de não cometer erros, e à igreja todas as semanas, era um cristão devoto. Isto era um bocado fachada, digamos assim, porque naquela casa ele sofreu bastante. Mas pronto, ele vivia a vida dele para fazer o bem. Estão a ver? Era uma daquelas pessoas que tinha de ser perfeita, não podia fazer pecados, porque depois ia para o inferno, whatever. Se estás no meu podcast, se calhar não correu muito bem a brincadeira, né? A infância dele não foi fácil, muito pelo contrário. O seu avô era alcoólico e abusivo para com a mulher, para a sua avó, e o Vítor presenciava bastante este abuso. Ele também testemunhou o seu tio a afogar as suas duas filhas recém-nascidas, quando era apenas uma criança, por isso ele sempre foi rodeado por um ambiente pouco saudável para ele, não é? E aos 8 anos, a sua mãe voltou de Lisboa com um novo companheiro, e então Vítor passou a viver com a mãe e com o companheiro, que mais tarde viria a ser o pai do irmão, do Vítor. O ambiente na casa nova era tudo menos saudável. O companheiro da mãe, o padrasto do Vítor, trabalhava bastante no estrangeiro e viajava muito por trabalho. E nessas alturas em que ele estava fora, a mãe do Vítor levava homens para a casa. Inicialmente, para que ele não assistisse a nada do que estava a acontecer, a mãe virava o sofá onde o Vítor dormia para a parede, mas ele acabava por ouvir tudo igual. Mais tarde, quando ele passou a dormir no mesmo quarto que a sua mãe, ele era obrigado a assistir a tudo o que a sua mãe e aqueles homens faziam. Por isso é que eu digo sempre, nos meus episódios, tratem bem as vossas crianças, porque depois dá bosta, meu. Todos os assassinos, ou a grande parte dos assassinos, das duas uma, ou têm uma infância de bosta, ou sofreram algum acidente que os fez assim, tipo, que o tico e o teco deixaram de bater, estão a ver? E acabaram onde acabaram. Mas pronto, tratem bem as vossas crianças, ok? Ok. Com tudo isto a acontecer na sua casa, a relação com a sua mãe sempre foi muito conturbada. E aos 18 anos... O Vítor Jorge quis começar a trabalhar, mas a sua mãe não o permitiu. E isso fez com que ele fizesse isso às escondidas. E quando sua mãe soube disso, houve uma autêntica discussão dentro de casa. E pá, já estão a ver que não é aquela relação ótima entre mãe e filho, estão a ver. E digamos que a mãe do Vítor não era a pessoa mais afetuosa nem carinhosa do mundo. Muito pelo contrário, ela tinha muitas dificuldades nesse aspecto. O Vítor era também bastante hipocondríaco. Ele, segundo conta no seu diário, que vocês já vão perceber tudo sobre este diário, fiquem a par que vem aí um diário a sério. Qual teenager, qual adolescente a escrever diários? Este mano, bro. Segundo ele, padecia de várias doenças, entre elas infecções renais, dores de estômago, úlceras, problemas da coluna, entre outras. E mais tarde começou-se a queixar de problemas psicológicos. Chegou até a culpar a sua própria mãe pela neurose que ele se tinha autodiagnosticado. Em 1968, Vítor, com 21 anos na altura, conhece Carminda, de 19, enquanto passeava por um jardim. Ela era empregada de uma casa e durante 2 longos anos ele tentou namorá-la, mas acabou sempre rejeitado. Até que a promessa de que ele arranjaria emprego como empregado de mesa de um café a fez mudar de ideias e finalmente dar-lhe uma chance. Começaram então a namorar, meses depois casaram quando ela ficou grávida. Depois do casamento, Vítor fê-la revelar as suas experiências sexuais. E depois de alguma insistência, ele acabou por conhecê-las. Segundo Vítor, ele tinha gostado da sua mulher e as únicas falhas que lhe apontava era o facto de lhe ter ocultado o seu passado até ao casamento. Para ele, o que mais o incomodava era o facto da sua mulher não ser virgem. E classificou tanto a sua mulher como a sua mãe como mulheres a quem ele não devia respeito. Na altura do casamento, Carminda estava grávida, como eu já disse, da sua primeira filha, e meses depois, Vítor inicia o serviço militar obrigatório. O casamento de Vítor e Carminda sempre foi recheado de infidelidade da parte dele e muito conturbado, tendo sido inclusive violento para a sua mulher imensas vezes, e essa violência era também estendida contra a sua mãe. Quase no fim do serviço militar obrigatório, Carminda engravida novamente, mas optam por abortar por motivos financeiros. Isto revelou-se um erro, aos olhos de Vítor, pois a parteira, depois do aborto, anunciou que era um rapaz. E aí ele perdeu tudo, porque se fosse rapariga não havia problema, mas como era um rapaz já tinha sido um erro, estão a perceber? Em 1972 eles têm a sua segunda filha e, no entanto, a relação entre o casal é cada vez pior. Vítor começa a trabalhar no Banco Espírito Santo da Marinha Grande e, por esta altura, um novo acontecimento marca a vida do homicida. O seu pai regressa da Alemanha com uma reforma por invalidez após um acidente de trabalho. Os seus pais voltam a viver juntos, mas pouco durou, porque não conseguiam conviver um com o outro. E Vítor acolhe-o por compaixão, apesar de saber que este o abandonou. É também nesta altura que a sua avó materna morre, e a partir daí Vítor começa a ter as primeiras ideias de tirar a vida a alguém. Em 1977, Carminda fica grávida do seu terceiro filho e constroem uma casa na Amieira. Nesta altura, Vítor começa a dedicar-se ao seu gosto pela fotografia e trabalha em batizados e casamentos. Quem o conhecia descrevia-o como uma pessoa prestável e desenrascado. No entanto, ele nunca se responsabilizava quando algo corria mal. Era sempre culpa da outra pessoa, a culpa da infidelidade dele para com a sua mulher. Era da sua mulher e da sua mãe, que eram mulheres do pecado. Em 1985, ele começa a escrever o seu diário. Neste diário, ele despeja todos os seus pensamentos sobre a sua vida familiar e a injustiça que sofria no trabalho. Lá, escreve também tudo o que pensa, o que sente e o que quer vir a fazer. Mas sempre com uma base muito importante: a demonização da da figura da mulher, como escreveu Rita Marrafa de Carvalho no livro Depois do Crime. Durante muito tempo, Vítor sentiu-se revoltado com tudo à sua volta, mas uma mulher que conhecera num dos batizados em que fotografou conseguia acalmar a sua ira. Sempre que ele falava com ela, os pensamentos suicidas e homicidas dissipavam-se da sua cabeça, de tal forma que alterava completamente a sua disposição pelo resto do dia. Falaram durante alguns meses e Vítor teve várias tentativas de se envolver com ela, mas sem sucesso. Esta mulher chamava-se Leonor. A família de Leonor garante que nunca aconteceu nada romântico entre eles e acredito. Até que Leonor conseguiu um emprego em Coimbra e sai da Marinha Grande, deixando Vítor sozinho com os seus pensamentos. Até que numa fase do seu diário diz que começa a aceitar que não há final possível para o tormento, senão a morte de uma longa lista de pessoas. E escreve as iniciais de todos aqueles que ele planeia matar, inclusive colegas de trabalho e conhecidos. Mas curiosamente nunca colocou as iniciais da sua mãe nesta lista, isto porque queria fazê-la sentir vergonha de dar à luz um filho criminoso. Em novembro de 1986, Vítor começa a delinear o seu plano. Compra armas de fogo e descreve tudo o que fará depois, concluindo que o suicídio será o ato final, por não querer ser tratado como um maluco, e nunca planeou encobrir os seus crimes no caso de ser preso pela polícia. Ele pretendia poupar o seu filho de 10 anos, mas planeava matar as suas filhas e alguns colegas de trabalho, mas apenas ferir gravemente a sua mulher. Estima que 14 horas serão suficientes para levar a cabo o seu plano e marca o mês de dezembro como meta. O que não correu muito bem, porque só iria cometer os seus crimes em março de 1987. No dia 1 de março de 1987, Leonor Tomás fazia 24 anos e tinha-se reunido com os seus amigos para comer bolo e beber espumante. Os seus amigos eram José Pacheco, de 21 anos, Isabel Moreira, também com 21 anos, Luís, de 17, e Maria do Céu Araújo, de 20 anos. Vítor Jorge apareceu naquela festa quando ninguém esperava, ninguém o tinha convidado. Mas pensa-se que não estaria a contar que tanta gente estivesse naquela casa. Vítor disse que foi lá para dar os parabéns à Leonor e tirar fotos e que apenas se lembrou de passar ali. Conveniente. Vítor entra e Leonor diz que tinham de regressar a Coimbra naquela noite. E estariam a pensar apanhar o comboio até lá. Mas Vítor Jorge rapidamente se oferece para os levar na sua 4L até ao destino. E escusavam de gastar dinheiro. A ausência de todos os amigos nos locais de trabalho no dia seguinte lançou o alerta. 4 corpos foram encontrados na praia do Osso da Baleia. Apenas ao final do dia. O 5º corpo, de Isabel, ficaria no mar por mais 9 dias. Quando foi detido, Vítor Jorge alegou que teve um surto psicótico quando o grupo resolveu fazer uma orgia e o obrigaram a participar. Com a desculpa de ir buscar preservativos ao seu carro, foi buscar uma pistola e uma caçadeira para se defender. No entanto, esta versão não prevaleceu em tribunal, mas sim a de que, enquanto ele lhes dava boleia até Coimbra, Vítor Jorge sugeriu que parassem para ver o mar à luz da lua. Não se sabe ao certo o que aconteceu depois, mas sabe-se que Vítor agiu ponderadamente e sabia que teria de eliminar a ameaça mais forte, aquela pessoa que resistisse com mais facilidade. E esse era José Pacheco. José Pacheco foi a primeira vítima e Isabel a segunda, ambos mortos com tiros de caçadeira. Os tiros assustaram os restantes, que fugiram para o Pinhal, mas Vítor não desistiu e continuou a persegui-los, matando-os com tiros e à paulada quando as munições acabaram. Depois disto, voltou a casa. Acordou apenas a mulher, dizendo que tinha atropelado uma pessoa e que precisava da ajuda dela. Quando chegaram a um Pinhal, Carminda, de 36 anos, foi surpreendida com 5 golpes de faca. E acabou por morrer. Vítor marca o local com o tijolo e regressa à casa. Acorda a sua filha Anabela, de 17 anos, a mais velha, e com a mesma história, fala ir consigo. No mesmo local, voltou a esfaquear a própria filha, deixando-a para morrer. Voltou a casa para buscar a sua filha Sandra, de 14 anos. Chegados ao local dos esfaqueamentos, Sandra vê a irmã no chão e corre imediatamente em seu auxílio, pedindo ao pai que chamasse alguém para ajudar. Mas o pai disse-lhe que já era tarde e Anabela acabara por morrer sufocada pelo próprio sangue. Nesta altura, Vítor Jorge ataca a sua filha do meio. Sandra, que frequentara aulas de artes marciais, defendeu-se imediatamente e conseguiu retirar a faca da mão do seu pai. Vítor Jorge, já exausto, não conseguiu reagir e a Sandra conseguiu escapar. Nesta altura, ele regressa à casa, toma um banho e deixa uma grande quantia de dinheiro na mesa de cabeceira do seu filho e foge na sua 4L. Enquanto isto, o seu filho dormiu a noite toda. Cheia de sangue e em pânico, Sandra corre. Às 3 da manhã, um carro aponta-lhe os faróis e ela grita que o seu pai matou a sua irmã e a sua mãe. Chamam a GNR e ela conta tudo o que aconteceu, indica-lhes o local e lá eles encontram os corpos, já sem vida, de Carminda e Anabela. Só mais tarde descobrem os outros 4, mais tarde 5 corpos na praia do Osso da Baleia. Inicialmente eles não ligaram estes crimes, como é que um homem conseguiria matar 7 pessoas sozinho, não é? Mas quando a mãe de Leonor diz que Vítor Jorge deu boleia à sua filha e aos amigos, eles juntaram as peças do puzzle e iniciaram a caça ao homem. Vítor Jorge conseguiu passar despercebido durante alguns dias e no dia seguinte envia o tão famoso diário ao Correio da Manhã, com mais de 100 páginas escritas por ele. O diário esteve por abrir durante algum tempo, até que o chefe de secretaria estranhou ver ali o correio por abrir e fizeram então a descoberta. O manuscrito relatava pensamentos e ações de um homem instável. A ele, Vítor anexara relatórios médicos, artigos de jornal e extratos bancários. As últimas páginas foram escritas depois dos crimes. Durante a busca pelo assassino, até os militares da GNR tinham receio de o encontrar. O Correio da Manhã publicou os certos do diário e tornou-se claro que havia uma lista de alvos a bater. Estas pessoas desapareceram e só voltaram a aparecer quando o Vítor foi detido. Encontraram o carro do homicida com armas, folhas de eucalipto escritas, papéis, recibos, mas o achado mais macabro foram cassetes com a voz de Vítor e a sua confissão. O corpo de Isabel Moreira foi devolvido pelo mar 9 dias depois. Vítor Jorge é detido ao quarto dia, quando uma mulher o encontra ferido, desidratado e doente num barracão anexo à casa dos avós, presumivelmente após uma tentativa de suicídio. Não ofereceu resistência quando foi detido e pediu à GNR que não o matasse e foi levado para o Hospital de Leiria, onde o fotografaram e todas as fotos que vocês virem do Vítor Jorge, a maioria delas foi tirada nesta altura. Uma semana e meia depois é feita a reconstituição dos crimes. Com uma tranquilidade arrepiante, Vítor Jorge relata como cometeu cada um dos assassinatos e o que disse enquanto os fazia. A 15 de dezembro de 1987, Vítor Jorge é julgado perante o coletivo de juízes. E refere-se a si sempre na terceira pessoa, como se a pessoa que estava naquele tribunal e a pessoa que cometeu os crimes fossem dois indivíduos completamente diferentes. A equipa de psiquiatria determinou que Vítor Jorge estava consciente e lúcido a quando dos homicídios, por isso podia ser imputado pelos seus crimes. Se ele não estivesse consciente, seria inimputável, logo poderia alegar insanidade. Ainda assim, a defesa alegou insanidade, mas não colou. E Vítor Jorge foi condenado a 20 anos de prisão, que era a pena máxima na altura, Agora já subiu para 25 anos, mas continua a achar que é pouco para este tipo de crimes. Na altura em que ele foi condenado, ele pediu para nunca mais ser libertado, mas 14 anos e meio depois, Vítor sai em liberdade. Com 52 anos, passa por Londres, Paris e instala-se na Córsega. Trabalhava nas limpezas do aeroporto local, voltou a ser fotógrafo e refez a sua vida. Mas todos desconheciam o seu passado, até mesmo a sua companheira, Christine. Ou Christine, não sei, se calhar é francesa, Christine. Só anos depois ficaram a saber dos atos hediondos deste homem, pela comunicação social e pelas diversas tentativas de suicídio. No dia 1 de janeiro de 2018, Vítor Jorge é encontrado morto pela companheira. Uns falam de suicídio, outros de doença, mas ninguém fora do círculo próximo dele sabe ao certo a causa da morte. Tinha 69 anos e a sua morte trouxe um certo alívio a muita, muita gente. A moradia em que a família vivia está agora abandonada. Já foi vendida duas vezes, mas ninguém dura lá muito tempo. A Sandra, filha do meio de Vítor Jorge, passa lá às vezes para relembrar os bons momentos que ali passou, porque ela gostou muito de viver naquela casa. Vive agora na Marinha Grande e tem um filho. Luís, o filho mais novo, vive em Londres com a mulher e duas filhas. E este foi o caso do Matazete, do crime da Praia do Osso da Baleia. Vítor Jorge deixou escrito no seu diário a seguinte frase: há sempre um pouco de razão na loucura. O que é que vocês acham? Acham que há sempre um pouco de razão na loucura? Quero muito saber a vossa opinião, por isso, se estiverem a ouvir este podcast no Spotify, deixem a vossa opinião nas caixinhas de opinião, I guess, que é assim que se chama, não sei. A caixa de resposta deste episódio. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas sugestões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.